Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Essa história vem de Cianorte, no noroeste do estado. Um homem, provavelmente com um surto psicótico, atirou contra um farmacêutico que exigiu receita para liberar um remédio que é controlado. Este homem também atirou contra a mãe dele, que tentou impedir que ele saísse de casa com a arma. Confira mais detalhes com a Lola Dias.
Um homem matou um farmacêutico em Cianorte depois que o profissional se recusou a entregar um medicamento que só pode ser vendido com receita médica. A suspeita é de que o homem tenha sofrido um surto psicótico. Ele foi à farmácia em busca de um remédio controlado. O farmacêutico disse que não poderia vender o medicamento sem a apresentação da receita de um médico. O homem então foi para casa, pegou uma espingarda, disparou contra a própria mãe e voltou à farmácia. Ele atingiu a cabeça do farmacêutico Anderson Anobal, de 29 anos, que morreu na hora. A mãe do atirador segue internada em estado grave na Santa Casa de Cianorte. Segundo a polícia, ela tentou impedir que o filho saísse com a arma para matar o farmacêutico e acabou sendo atingida por um tiro na nuca. O homem fugiu. A polícia está fazendo buscas na região de Cianorte para encontrar o fugitivo. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
Estudantes da rede estadual de ensino de todo o Paraná entram em férias a partir de segunda-feira. Confira mais detalhes com o Léo Gomes.
O último dia de aulas do primeiro semestre letivo para 1 milhão de estudantes das 2.100 escolas da rede pública estadual será nesta sexta-feira. O recesso de julho vai até o dia 23 deste mês. Nos dias 24 e 25, acontece a Semana Pedagógica, que é reservada a debates com professores e funcionários da educação. Para os alunos, as aulas serão retomadas somente no dia 26 e seguem até 20 de dezembro, quando será encerrado o ano letivo de 2017. A secretária de Estado da Educação, professora Ana Seres, destaca a importância dos debates da Semana Pedagógica.
É extremamente importante que todos participem. São temáticas que diz respeito não só ao processo ensino-aprendizagem, mas também ao cotidiano das atividades internas da escola e ao planejamento para o próximo semestre.
Nesta Semana Pedagógica, a segunda deste ano, o foco está na gestão e em debates mais detalhados sobre conselho de classe, abandono escolar, mediação de conflitos, relações interpessoais no ambiente escolar e alimentação dos estudantes. A secretária ainda lembra que no segundo semestre vão ser chamados cerca de 300 professores remanescentes do concurso de 2013 para reforçar o quadro próprio do magistério. Atualmente, a rede pública estadual tem mais de 100 mil profissionais, entre concursados e temporários. Para quem gosta de tecnologia e busca atividades durante o recesso, a Secretaria Estadual da Educação oferece oficinas de tecnologia para alunos, professores e comunidade. As atividades vão ser desenvolvidas no DPTE, CED Lab da Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais, no bairro Boqueirão, em Curitiba. As inscrições estão abertas e são gratuitas. Interessados devem se inscrever no site cedlabjulho2017.vpeventos.com. Até o dia 16 de julho. Léo Gomes, da Agência de Notícias do Paraná.
A Copel está terminando duas obras no norte do estado, uma em Apucarana e outra em Astorga. O investimento deve melhorar a distribuição de energia elétrica para 13 municípios da região. Priscila Paganotto.
Duas importantes obras feitas pela Copel para aumentar a capacidade de distribuição de energia elétrica no norte do Paraná estão na fase final. Os investimentos somam R$18 milhões em melhorias nas subestações e também nas redes que levam energia para a cidade e para o campo. O trabalho acontece em Apucarana e Astorga, mas beneficia a distribuição de energia elétrica a outros 13 municípios da região. Em Apucarana, A subestação do Jardim Ponta Grossa teve dois transformadores substituídos por equipamentos maiores, duplicando a potência instalada no atendimento a mais 7 municípios. Já na subestação Cristo Rei, 4 novos circuitos de distribuição são construídos, sendo que 3 deles estão em estágio de finalização. Na subestação de Astorga, o transformador já instalado também foi trocado por outro de maior potência e um segundo equipamento foi incluído na unidade. Na prática, o município e outras 4 cidades vizinhas passam a contar com mais energia disponível para expansão do consumo e também de novas ligações. Para o gerente da divisão de construções de subestações da Copel, Robertson Machado Cristino, os investimentos são resultados de um planejamento contínuo que a empresa faz para garantir boas condições de desenvolvimento social e econômico no Paraná.
Esse planejamento é realizado por uma divisão interna da distribuidora que analisa todo o sistema da Copel a curto e longo prazo, né, analisando demandas de consumidores que solicitam aumento de carga, de áreas de setor de qualidade de energia para os consumidores, que também solicita a melhoria da energia em cada região, né. Esse nosso estudo sobre as tendências de crescimento nas diferentes regiões do estado é permanente. Então, dessa forma, a Copel está sempre um passo à frente quando a questão é garantir a energia em quantidade e com qualidade.
Atendendo o universo de 4 milhões e 500 mil ligações na área de concessão, neste ano, a Copel foi eleita novamente a melhor distribuidora de energia do Brasil. Foi a 6ª vitória em 7 anos na categoria Avaliação do Cliente do prêmio concedido pela Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica. Na mesma premiação, entregue recentemente em Brasília, a empresa também foi reconhecida como a melhor do setor elétrico brasileiro na categoria Responsabilidade Social. Priscila Paganotto, da Agência de Notícias do Paraná.
De volta a Brasília para falar sobre a decisão do desembargador da Justiça Federal, Ney Belo. Ele concedeu prisão domiciliar ao ex-ministro Gedel Vieira Lima, que estava preso desde o começo do mês na penitenciária da Papuda. O desembargador diz que não há fatos ou dados concretos que comprovem o uso de força política por parte do Gedel para interferir nas investigações. O ministro não pode ter contato com outros investigados no caso e deve usar tornozeleira eletrônica. O ex-ministro Gedel Vieira Lima é acusado de tentar pressionar um doleiro que seria um dos agentes do PMDB e que teria ligações com o presidente Michel Temer a não fazer uma delação premiada ou não contribuir com informações para a justiça. No meio desta bagunça toda em Brasília, o presidente Michel Temer assinou uma lei que altera o Estatuto do Idoso. A mudança começa a valer hoje. A nova lei define prioridade especial para pessoas maiores de 80 anos. Agora, quem tem mais de 60 tem prioridade sobre os mais jovens. E quem já passou dos 80 tem prioridade, inclusive, sobre quem tem mais de 60. Daniele Soares.
Começa a valer hoje a lei que altera o Estatuto do Idoso e define prioridade especial para pessoas maiores de 80 anos. Segundo o texto, aqueles que estão acima dessa idade terão prioridade em relação aos demais idosos, ou seja, pessoas a partir dos 60 anos. A mudança está publicada no Diário Oficial da União. A lei estabelece, por exemplo, que em todos os atendimentos de saúde, os maiores de 80 terão preferência sobre os outros idosos, exceto em caso de emergência. O projeto saiu do Senado no último dia 21 e seguiu para a sanção presidencial. Segundo a senadora, que foi relatora da proposta na casa, Regina Souza, do PT, em processos judiciais, é ainda mais importante essa preferência especial, porque, de acordo com ela, não adianta atender ao direito depois da morte. Ela ainda afirmou que os precatórios, que são dívidas do governo com os cidadãos reconhecidas pela justiça, são o principal ponto onde os brasileiros acima de 80 anos devem ter prioridade. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
Hora do intervalo. Daqui a pouco a gente traz detalhes sobre mais um acidente que interditou de novo a BR-376 entre o Paraná e Santa Catarina.
Paraná de hoje volta já.